Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
A Polícia Rodoviária Federal intensificou a partir da tarde de hoje o policiamento nas saídas das principais regiões metropolitanas do país.
Por conta do feriado de Natal, a PRF está em estado de alerta nos mais de 65 mil quilômetros de rodovias federais no Brasil até a meia-noite de domingo.
A repórter Ana Gabriela Salles tem mais detalhes sobre esta operação e traz dicas para quem vai pegar a estrada.
Desde a zero hora de hoje, 9.200 homens da Polícia Rodoviária Federal e 2.000 viaturas intensificam a fiscalização nas rodovias federais. 2.000 bafômetros e 400 radares também estão a postos para coibir as principais infrações cometidas pelos motoristas: bebida e velocidade excessiva. O inspetor Alvarez Simões, coordenador-geral de operações da PRF, faz um alerta ao condutor.
É um feriado que todo mundo tem aquele sentimento, né, de matar saudade, mas todo mundo está deslocando. E o deslocamento, ele é perigoso em qualquer momento. Por isso, demanda de cada indivíduo uma atitude segura. E esse é o nosso recado, esse é o nosso alerta para as pessoas que irão viajar e que já estão viajando, né? Tomem cuidado, dirija com cautela e com muita atenção. E a PRF é parceira para auxiliar, parceira para fiscalizar os excessos. E nós gostaríamos de efetivamente trabalhar com os excessos. Então, cidadão de bem, efetivamente, seja de bem, faça a coisa certa.
Com o grande fluxo de veículos nas rodovias por conta do feriado, o inspetor Alvarez Simões pede paciência e dá dicas para quem vai pegar a estrada.
A cada 3 horas é importante dar uma parada de 15 minutos, evitar alimentos pesados que cause sonolência, qualquer tipo de remédio que tiver que tomar com bastante cuidado, né? Porque esse medicamento pode dar algum tipo de reação, principalmente sonolência, e obedecer o limite de velocidade. A velocidade tem que ser compatível com a realidade do local onde estiver transitando.
A operação de Natal termina à meia-noite de domingo. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
E relatórios que chegam à Central de Informações Operacionais da PRF aqui em Brasília, que reúnem dados produzidos por 400 postos de policiamento em todo o país, indicam chuva em vários estados, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.
A Polícia Rodoviária Federal recomenda aos motoristas que na chuva precisa reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender os faróis mesmo durante o dia.
Segundo a PRF, um dos maiores problemas provocados pelo acúmulo de água sobre a pista é a aquaplanagem, ou seja, quando o veículo perde a aderência dos pneus com o solo.
Nesses casos, a Polícia Rodoviária Federal recomenda que o motorista utilize o freio motor, que é a redução da velocidade, com a utilização do câmbio, e não acionar diretamente o pedal do freio, que pode provocar derrapagens.
E se o motorista for surpreendido por uma chuva muito forte, que a visibilidade fique prejudicada, a PRF alerta que é fundamental seguir em velocidade reduzida até alcançar local seguro para estacionar o carro, como recuos, estacionamentos e postos de combustível.
Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que muitos acidentes acontecem por causa de motoristas que param os automóveis no acostamento das rodovias esperando que a chuva diminua.
E vale ressaltar que o feriado de Natal faz parte da operação fim de ano da Polícia Rodoviária Federal, que prossegue até meia-noite do dia 2 de janeiro.
Coleta de lixo, Luciano, existe em praticamente todas as cidades brasileiras, mas 50% das cidades simplesmente depositam esses lixos, esses resíduos, nos chamados lixões a céu aberto, sem nenhum tipo de proteção, tratamento ou reciclagem.
Os dados são da pesquisa de saneamento básico do Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE. E em agosto deste ano foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem, entre outros objetivos, acabar com os lixões e definir regras para coleta e reciclagem no Brasil.
E hoje foi publicada a regulamentação da política de resíduos sólidos no Diário Oficial da União. Isso significa que agora vão ser instituídas penalidades e essa política estará vinculada à Lei de Crimes Ambientais e incentivo às atividades ligadas aos catadores de lixo de todo o país.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Eliane Gonçalves fez hoje com Roberto Rodrigues, diretor da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente.
Como é que vai funcionar essa regulamentação a partir de agora? Muda tudo?
É um grande avanço para a sociedade brasileira essa lei de resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela foi editada, promulgada em agosto e ontem o presidente Lula sancionou o decreto que regulamenta essa lei. Ela traz várias novidades, mas ela também consolida alguns procedimentos que já estão sendo desenvolvidos há algum tempo pelo governo e também pela sociedade e parte também das empresas. A responsabilidade do meio ambiente, que também é da saúde, é de saneamento e é da educação, é uma responsabilidade de todos, do poder público, da União, dos estados, dos municípios, das pessoas, do consumidor e também das empresas que produzem, comercializam, importam. Então, a questão dos resíduos sólidos, ela é de uma importância central para a questão da economia, para a questão da saúde pública e para a questão ambiental também. Porque tem uma filosofia que se fala que o ideal é reduzir, depois vem reciclar. E por último, nós vamos reutilizar o que pode ser reutilizável, o que pode ser reciclável. Por último, e uma quantidade ínfima, é o que realmente vai para a deposição final em aterros sanitários e não mais em lixões.
Tem ali uma questão da logística reversa. Você pode explicar o que é isso? É uma novidade, né?
O que, que é isso? Quem produz é responsável pelo produto, pelo ciclo de vida do seu produto. Seja importador, seja produtor, seja comerciante, seja distribuidor. Um exemplo bem simples: quando se adquire um televisor, ele tem que vir numa caixa com isopor, com papelão, com proteção do produto. O que o consumidor está comprando não é a embalagem, está comprando o televisor. Mas o que fazer com essa embalagem? Ela não pode ser jogada no lixo simplesmente. Ela é feita de um material que pode ser reaproveitado. Então a logística reversa basicamente é isso: é como que esse produto, esse material, que não é o objeto, que no caso é o televisor, e que pode ter outros usos, ser reaproveitado de outras formas, como que ele vai ser reinserido na cadeia produtiva. Então, basicamente, isso é que é a logística reversa. A logística significa você distribuir o produto. A reversa é o que não é produto desejado, como que ele vai voltar para quem o produz.
Eu conversei com o Roberto Rodrigues, diretor da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente.
De casos de malária aqui no Brasil caiu pela metade entre 2005 e 2009.
De acordo com o Ministério da Saúde, em 2009 foram registrados 306 mil casos da doença, contra 607 mil em 2005.
No mesmo período, o número de mortes também caiu, de 122 para 58.
Já a quantidade de pessoas com malária que precisaram ser hospitalizadas diminuiu de 11 mil para 4.400.
Aqui no Brasil, quase todos os casos de malária estão na Amazônia, principalmente no Pará e no Amazonas.
A meta do Ministério da Saúde é reduzir a incidência da doença para 150 mil casos até 2015.
A malária é uma doença infecciosa causada por um parasita e a transmissão ocorre por meio da picada da fêmea infectada do mosquito Anopheles.
Os principais sintomas são dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, febre alta e calafrios. Em geral, os doentes sentem dores no abdômen e nas costas, tontura, náuseas e vômitos.
Quem tem malária uma vez pode ser infectado outras vezes e não existe ainda uma vacina contra a doença.
O tratamento é fornecido exclusivamente na rede pública de saúde e as medidas de prevenção contra picadas do mosquito são o uso de telas em portas e janelas, uso de mosquiteiros com inseticidas e de repelentes.
7:10 no horário brasileiro de verão.
Que barulheira, hein, Kátia?
É, Luciana, é o que acontece em grandes cidades quando sons de qualquer natureza, como buzinas, sirenes, música e gente conversando em locais fechados podem se tornar insuportáveis.
É a famosa poluição sonora, considerada pela Organização Mundial de Saúde o terceiro principal problema de poluição na área ambiental.
E ficar exposto a barulho por longos períodos de tempo em alto volume, além de prejudicar a nossa audição, também pode comprometer a habilidade da gente se concentrar e também causar até a depressão.
Na reportagem de Carla Vatier, vamos ficar sabendo mais sobre o programa Silêncio, que já existe há mais de 10 anos e estabelece normas, métodos e ações para controlar o ruído excessivo que interfere na saúde e bem-estar da população.
Na rodoviária de Brasília, a movimentação é intensa praticamente o dia inteiro. O entra e sai de ônibus não para. O motorista Eloy Salgado está na profissão há 23 anos. Quando chega em casa, só quer saber de silêncio. Ele conta que está sempre atento à saúde dos ouvidos.
Todos os anos a gente faz um check-up, né? A empresa, quando a gente sai de férias, quando para voltar, tem que fazer um check-up dos ouvidos.
A Organização Mundial da Saúde considera que a exposição a ruídos de até 85 decibéis durante no máximo 8 horas por dia não traz prejuízos para a saúde do homem. Acima disso, segundo Lisiane Holdefer, que é fonoaudióloga, há efeitos negativos.
Pessoa que se expõe a sons intensos por um número de horas grande corre o risco de ter não só perda de audição, mas também dificuldades de concentração, alterações cardiovasculares, digestivas, estresse, irritabilidade, depressão.
Além do trânsito, o excesso de decibéis também pode ser encontrado na indústria, nos aeroportos e nos eletrodomésticos de casa. Um acordo de cooperação técnica foi assinado entre o IBAMA e o Inmetro para dar continuidade à implementação do programa Silêncio, instituído em 1990. A ideia é desenvolver normas, métodos e ações que possibilitem o controle do ruído excessivo que vem interferindo na saúde e no bem-estar da população. Para 2011, por exemplo, a meta é ampliar o selo ruído, que hoje abrange eletrodomésticos como aspirador de pó, secador de cabelo e liquidificador, para alguns itens da linha branca, como máquina de lavar. A fiscalização também será intensificada. É o que explica o diretor de qualidade ambiental do IBAMA, Fernando Marques.
Ela tem um caráter mais de, não de repressão, né? É de informação mesmo. Informar para a população que quando tu está comprando um determinado equipamento, né? Quanto menos decibéis, né? Melhor para a audição, melhor vai te causar menos estresse, né? Melhor para a saúde da população em geral.
O acordo de cooperação entre o IBAMA e o Inmetro terá vigência de 5 anos. De Brasília, Carla Batier.
O Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora, Silêncio, promove cursos técnicos para capacitar pessoal e controlar os problemas de poluição sonora nos órgãos de meio ambiente estaduais e municipais em todo o país.
Divulga junto à população matéria educativa e conscientizadora de efeitos prejudiciais causados pelo excesso de ruídos.
Incentiva a fabricação e uso de máquinas, motores, equipamentos e dispositivos com menor intensidade de ruído na indústria, nos veículos, na construção civil e eletrodomésticos. Incentiva a capacitação de recursos humanos e apoio técnico e logístico dentro da Polícia Civil e Militar para receber denúncias e tomar providências de combate à poluição sonora urbana em todo o território nacional.
Voz do Brasil.
O vice-presidente da República, José Alencar, permanece internado na UTI cardiológica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
O repórter Marcos Vinícius Fraga está em frente ao hospital e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Marcos. Qual é o quadro atual da saúde do nosso vice-presidente?
Boa noite, Luciano. Hoje ele voltou a apresentar sangramento intestinal em moderada quantidade, decorrente de um tumor, mas mantém-se clinicamente estável. Agora há pouco, o médico dele conversou com os jornalistas e disse que conseguiu controlar o sangramento através de medicamentos. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital, Alencar recebe transfusões de sangue e faz hemodiálise, que é a filtragem do sangue por um rim artificial. Na tarde desta sexta-feira, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, visitou o vice-presidente e na saída também conversou com os jornalistas e disse que Alencar está consciente e bem disposto. O vice-presidente está internado desde a noite de quarta-feira dessa semana. Há 13 anos ele luta contra um câncer na região do abdômen e já passou por várias cirurgias. Luciano.
Obrigado, Marcos Vinícius Fraga, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A partir do ano que vem, os carros produzidos aqui no Brasil vão sair de fábrica com uma etiqueta conjunta dos Institutos Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, e também do Instituto de Qualidade Industrial, Inmetro.
Esse selo vai ter informações sobre a eficiência energética e as emissões de gases poluentes de cada veículo.
O acordo que cria essa etiqueta foi assinado este mês pelos dois institutos e também vai ajudar a definir novos critérios para o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, para veículos automotores.
Sobre esse assunto, a jornalista Rosamélia de Abreu conversou com Marcos Borges, coordenador do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro. Vamos ouvir.
O que significa essa unificação?
O mais importante dessa unificação de programas é a informação que vai ser prestada de forma mais completa ao consumidor. Se por um lado a gente já fazia no INMETRO, através da coordenação do Programa Brasileiro de Etiquetagem, a etiquetagem de veículos relacionada com a eficiência energética, o IBAMA tem um programa chamado Nota Verde que trata de informar aos consumidores o que os carros emitem em relação àquilo que existe a legislação, ou seja, está tratando da emissão de poluentes. Então, nada mais lógico do que você juntar as duas informações para que o consumidor receba de uma forma só e que possa avaliar no momento a sua decisão de compra qual é a opção que mais lhe cabe, que mais se adequa àquilo que é a sua expectativa.
Certo. Agora, essa portaria vai obrigar as montadoras a fabricarem também carros menos poluentes?
Na verdade, mais importante do que obrigar as montadoras é que exista a transparência. Eles já eram obrigados a declarar de forma compulsória o quanto esses veículos emitiam em relação aos poluentes. Mas esses poluentes, eles têm limite na legislação. Então, eles já tinham um limite que eles não poderiam atingir. O que faltava é fazer de forma abrangente, juntar essa informação que já era obrigatória, ou seja, quanto eles emitem de poluentes, com uma informação que até então ainda é voluntária, que é a do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, que fala sobre a eficiência energética, ou seja, quanto que os veículos utilizam de energia relacionada com combustível para poder se locomover.
Existem hoje dados oficiais no Brasil referentes ao percentual de emissão de gases poluentes pelos veículos que estão trafegando no país?
O que eu sei é o seguinte: todo veículo, para ser comercializado, ele tem que atender a legislação que existe hoje no Brasil, que define limites para algum dos poluentes, digamos assim, como monóxido de carbono, hidrocarbonetos, são gases de efeito estufa, e isso tem limite na legislação. E é por isso que no programa Nota Verde do IBAMA, quando um veículo, quanto mais abaixo desse limite, mais ele ganha estrelas. É por isso que a classificação final é dada em estrelas. Por exemplo, ele pode ir de 1 estrela a 5 estrelas, dependendo da capacidade dele de se distanciar daquele limite da legislação, né? Mas ele não pode ultrapassar, porque senão ele não vai ser aprovado para ser comercializado, não vai ser disponibilizado no mercado.
Conversamos aqui com o coordenador do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, Marcos Borges. Marcos, muito obrigada pela sua entrevista para a Voz do Brasil.
Muito obrigado a vocês.
Esta semana, a Voz do Brasil apresentou uma série de entrevistas especiais com ministros sobre os 8 anos do governo Lula.
Hoje, na entrevista com Altemir Gregolin, ministro da Pesca e Aquicultura, feita pela jornalista Dini Moraes, vamos saber mais sobre a criação do ministério e o aumento dos investimentos para que o país se torne um dos maiores produtores mundiais de pescado.
A Secretaria de Aquicultura e Pesca, ela foi criada em 2003 e no ano passado foi transformada em ministério. O que que esse ministério, esse novo órgão, trouxe de benefício para a sociedade brasileira?
Eu acho que a criação do ministério, ele simboliza o resgate de políticas públicas para um setor que o Estado brasileiro nunca deu efetivamente atenção. Mais do que isso, nunca apostou no grande potencial que o Brasil tem. Então a criação do ministério, primeiro da Secretaria em 2003 e depois a criação do ministério, simboliza isso, ou seja, dá resposta a uma reivindicação do setor de anos, de décadas, que diziam que não tinham nenhum endereço em Brasília, ou seja, não tinham com quem dialogar, com quem conversar, com quem reivindicar políticas para desenvolver essa atividade. Então, a criação do Ministério concretiza esse ciclo e traz para essa instituição mais autonomia em relação a outros órgãos, mais competências, como, por exemplo, a sanidade aquícola, que estava no Ministério
da Agricultura,
a coordenação do ordenamento pesqueiro, que era competência exclusiva do Ministério do Meio Ambiente IBAMA, e as competências relacionadas à pesquisa, estatística e às políticas de fomento e infraestrutura. Então, nós passamos efetivamente a ter mais poder. E terceiro, mais recursos. Nós dobramos o nosso orçamento de 2009 para 2010. Passamos de 400 milhões para 800 milhões. Se nós compararmos com 2003, o orçamento de 2003 era de 11 milhões, ou seja, insignificante diante das necessidades, né, do setor.
Agora, outra questão de regulamentação que é novidade é a questão da nova lei de cessão de águas da União. O que que isso está mudando na realidade que a gente tinha até então?
Quando a gente fala de águas da União, nós estamos falando das águas de reservatórios de hidrelétricas, que temos mais de 5 milhões de hectares de lâmina d'água, e todas as águas do nosso mar territorial, da costa marítima e dos nossos rios. Ou seja, como são águas da União, para você produzir peixe, por exemplo, em tanque-rede, num reservatório, você precisa da autorização do governo. Só que não existia uma legislação para isso. E, portanto, a produção nessas águas estava paralisada. Coisas, por exemplo, que a Noruega produz há 40 anos. Então, nós criamos uma legislação. Hoje é possível entregar lotes d'água por até 20 anos para os produtores, com licença ambiental, com autorização da Marinha, com autorização da Agência Nacional de Águas. E disponibilizamos já mais de 6 mil lotes. Para ter uma ideia, somente esses lotes cedidos têm potencial de produzir 300 mil toneladas de pescado, ou seja, 30% da produção nacional. E estamos demarcando áreas em mais 26 grandes reservatórios. Começamos a fazer entregar lotes também na costa marítima. A criação desta legislação, ou seja, de normas, de regras, para entregar esses lotes d'água, vai dar um impulso muito grande na produção brasileira, né, nos próximos anos. Já está dando, né, eu tenho certeza que nos próximos 5 anos nós teremos pelo menos 500 mil toneladas, ou seja, nós vamos aumentar em pelo menos 50% da produção nacional somente com a cessão de águas.
O Plano Mais Pesca e Aquicultura de 2008, ele previa que o Brasil até ano que vem, até 2011, produzisse 1 milhão 430 mil toneladas de pescado. Essa meta vai ser cumprida?
Nós vamos atingir essa meta porque já temos resultados muito importantes. Nós divulgamos há 90 dias atrás os dados de 2008 e 2009. Nós tivemos um crescimento de 15,7% na produção, superior a carne bovina, superior à produção de frango, superior à produção de suínos, que cresceram num patamar inferior. Se nós pegarmos a aquicultura em separado, ela cresceu 43%, a piscicultura 60%, ou seja, praticamente dobrou a venda de rações. Inclusive o Sindicato de Rações, que é o sindicato da indústria de rações, está impressionado pelo crescimento, né, na venda de rações para esse setor. Então veja, nós passamos de 990 mil toneladas para 1 milhão 240 mil toneladas em 2009 e vamos atingir 1 milhão 430 mil toneladas em 2011 com absoluta segurança.
Eu conversei com o ministro da Pesca e Aquicultura, Altemir Gregolin, que nos falou sobre o resumo das ações do Ministério nos últimos 8 anos. Ministro, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado.
Voz do Brasil.
E o movimento nos aeroportos brasileiros foi mais tranquilo hoje do que ontem. Nessa véspera de Natal foi bem mais tranquilo.
Segundo o último balanço da Infraero, divulgado agora há pouco, dos 2.069 voos domésticos programados até às 7 da noite de hoje, 378 voos atrasaram mais de 30 minutos, o que representa 18,3% do total.
Ainda segundo a Infraero, 130 voos foram cancelados, ou 6,3% do total previsto para esta sexta-feira.
Entre os maiores aeroportos do país, os atrasos maiores foram registrados no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde mais de 32% dos voos saíram hoje com atraso.
Dia 31 de dezembro, o prazo para os agricultores se adaptarem às novas regras de produção de orgânicos aqui no Brasil.
As regras incluem produção e comercialização, armazenamento, rotulagem, transporte, certificação e fiscalização de todo o produto orgânico.
De acordo com o Ministério da Agricultura, quem estiver de acordo com as novas regras vai receber um selo fornecido por certificadoras cadastradas pelo Ministério.
Os produtos orgânicos são cultivados sem agrotóxicos e fertilizantes químicos e com técnicas que não causam impacto ambiental.
Mais informações em www.prefiraorgânicos.com.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Polícia Rodoviária Federal está em estado de alerta nos 66 mil quilômetros de estradas federais brasileiras.
A partir de agora, estados e municípios vão ter que adotar plano para tratar o lixo e acabar com os lixões.
Número de casos de malária no país caiu pela metade entre 2005 e 2009.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira. Uma boa noite, um feliz Natal e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado e até segunda.